Já está a falar por esta altura Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Vamos continuar a ouvir falar de vacinas e do impacto da vacinação na população.
A cada 15 dias. Quando olhamos para as várias regiões, verificamos que em comparação com a última reunião do Infarmed, efetivamente estávamos numa situação contrária, estávamos basicamente todas as regiões com tendência decrescente, agora estamos todas as regiões com uma tendência crescente. Os valores do R estão elevados ou muito elevados, com alguns deles acima de 1.2 em algumas regiões, e olhando para aquelas colunas que nos dizem mais ou menos as projeções então da incidência, verificamos que a linha dos 240 casos por 100 mil habitantes vai ser atingida rapidamente, em aproximadamente menos de duas semanas, se mantivermos esta taxa de crescimento, mas também podemos verificar que as linhas dos 480 e 960 podem ser atingidas em um mês ou dois meses, se mantivermos sempre esta taxa de crescimento. E esta é uma premissa muito importante que é preciso tomar, é condicionalmente a mantermos sempre esta taxa de crescimento. Comparando então a situação europeia, e enquadrando Portugal na situação europeia na última reunião do Infarmed e a atual, temos de verificar também a situação é contrária, estávamos numa fase descendente, observava-se um aumento de número de casos, principalmente na Europa do Leste e em alguns países da Europa Central. Atualmente os países da Europa do Leste, alguns deles já encontram-se em fase crescente, muito provavelmente por causa das medidas não farmacológicas que foram introduzidas. Só uma nota, o tamanho da bola no gráfico representa o impacto na mortalidade e podemos ver que estes países são aqueles que têm o maior impacto a nível de óbitos e os países que estão, digamos, cá em baixo, junto a Portugal, com um menor impacto a nível da mortalidade. E um dos fratores claramente que distingue e que no fundo faz explicar estas variações é claramente a cobertura vacinal. Se verificarmos aqui neste gráfico, onde representamos no eixo dos X a cobertura vacinal em cada um dos países da Europa e no eixo dos Y a incidência acumulada a 14 dias, podemos claramente observar aqui uma relação negativa em que, à medida que a cobertura vacinal aumenta, a incidência a 14 dias diminui e Portugal coloca-se ali claramente como o país com maior cobertura vacinal e numa situação bastante confortável a nível de impacto em termos de incidência. Esta relação ainda torna-se mais clara se olharmos para a mortalidade. Se olharmos para o número de óbitos acumulado nos últimos 14 dias por 1 milhão de habitantes, é claramente aqui esta relação linear em que se observa que maior cobertura vacinal implica menor impacto a nível da mortalidade, o que no fundo sugere que a cobertura vacinal tem um impacto populacional a nível de redução da mortalidade. Podemos então agora também olhar para a situação atual e a situação de há um ano atrás, um pouco como o professor Henrique Barros mostrou, mas agora olhando para os valores nos últimos dias e tentando medir aqui as diferenças. É claro que não podemos considerar que isto seja tudo atribuível à vacinação, porque há também mais indivíduos imunes por própria infecção e a variante Delta também é diferente agora à transmissibilidade do que era no passado, mas claramente podemos ver que a situação é completamente diferente. Vemos ali a linha da cobertura vacinal a evoluir, a laranja a incidência atual e a azul a incidência de há um ano atrás. E vemos que estávamos com uma taxa de 700 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, estamos atualmente com 190. A diferença aqui, a nível do número básico, número de reprodução efetivo, é no sentido contrário. Vemos agora uma maior transmissibilidade do que vimos há um ano atrás, mas nesta altura também tínhamos medidas não farmacológicas implementadas, estávamos naquela fase em que estávamos com um confinamento aos fins de semana e se verificarem o índice de confinamento na altura já era cerca de 36%, no fundo há alguma pressão sobre a transmissibilidade por medidas não farmacológicas. Mas fomos olhando para os vários indicadores. A nível dos internamentos, tínhamos cerca de menos de 2.500 pessoas a ocupar camas em cuidados hospitalares e cerca de menos de 360 pessoas a ocupar camas em cuidados intensivos. E a nível de mortalidade, tínhamos cerca de menos de 80 óbitos por milhão no último período analisado. Se quisermos medir mesmo o impacto da vacinação, é um pouco também como o professor Henrique Parres fez, mas agora analisando só para determinados grupos etários, podemos também estimar aqui com alguns, um método um pouco diferente daquilo que o professor Henrique Barros apresentou, que se considerarmos que a cobertura vacinal é cerca de 95%, e aqui considerando já efetividades de vacina contra a infecção e contra a mortalidade já estimados cá em Portugal, que a minha colega Alzenda Machado irá apresentar de seguida, podemos estimar que, por exemplo, se não houvesse programa de vacinação, na população dos 105 aos 79 anos tínhamos uma taxa atual neste período de 3 meses, de agosto a outubro, de cerca de 119 óbitos por 100 mil habitantes e observamos apenas 13. Ou seja, estamos a falar de uma redução de 90%. Se tivéssemos, e para o grupo etário dos 80 mais, cerca de 217 para 72. No caso da infecção, muitas vezes dizemos que a vacina não tem efeito sobre a infecção, não é totalmente verdade, o efeito também existe, é menor, mas podemos ver que houve também prevenção de casos de infecção, a fração de casos prevenidos é menor, não é da ordem dos 70% ou 90%, mas é uma fração de uma redução para metade daquilo que poderia acontecer se não tivéssemos um programa de vacinação. Claramente um impacto claro da vacinação. Agora, olhando um pouco para este slide que vos apresentei na última reunião do Infarmed, em que colocávamos três cenários para o outono e inverno, um cenário em que não observávamos perda de efetividade com o tempo, um outro cenário em que observávamos uma perda de efetividade da vacina, ou seja, perda de proteção ao final do ano, e depois um cenário ainda mais complexo, em que para além dessa perda ainda surgia uma nova variante. Considerando aqui, como o meu colega Pedro Pinto Leite já referiu, nós claramente nos classificamos aqui numa fase intermédia de transição entre o cenário 1 e o cenário 2, ou seja, basicamente já observamos perda de efetividade da vacina com o tempo, mas atualmente ainda estamos numa fase inicial desta fase de crescimento e também já existem medidas implementadas para, no fundo, contrariar essa redução da efetividade da vacina com o tempo, que no fundo é o reforço vacinal na população com 65 e mais anos. Esta nota também é importante aqui referir que este período que nós projetamos com maior incidência e maior pressão sobre os serviços é o período de dezembro e janeiro, que é um período clássico. Nós sabemos que também é um período em que existe maior frequência de casos de infecção respiratória por outros vírus respiratórios, como o da gripe, e também é um período de temperaturas baixas extremas e é um período claramente a assinalarmos a nível da nossa resposta. Então o que fizemos? Fizemos cenários. Novamente, revisitamos estes cenários, mantendo aquele aumento de maior incidência associado ao Natal, considerando aqui a seroprevalência que nós já estimamos com o inquérito sorológico. Assumimos agora que a perda de efetividade com o tempo apenas se observava na população com 105 e mais anos, que é a evidência que atualmente temos, e para perceber qual é que é a pertinência da vacinação e de acelerarmos a vacinação e da população aderir a esta vacinação de reforço, fizemos três cenários de qual é que era a proporção da população que iria estar vacinada em dezembro, para verificar qual é que é a pertinência e a relevância de termos a população toda vacinada até ao final de dezembro. E basicamente, neste quadro, neste gráfico, nós apresentamos a verde os cenários em que observamos uma perda de imunidade ao final de um ano e a azul os cenários em que não temos praticamente perda de imunidade, essa perda de imunidade é cerca de 2 anos. Os pontos a cinzento, se repararem, que estão aqui em baixo, representam o observado, o que estamos atualmente a observar e que está ali entre os dois cenários. A nível de comparação dos vários cenários, nós verificamos que a maior parte destes cenários, o pico de maior pressão sobre o Sistema Nacional de Saúde, ou seja, de maior camas ocupadas em unidades de cuidados intensivos, é o período de janeiro a fevereiro, é entre no final de janeiro e princípios de fevereiro, e verificamos que para não atingirmos o limiar de 255 camas em cuidados intensivos, que é aquele nível de alerta que nós definimos para não começar a afetar, no fundo, o funcionamento normal dos serviços de saúde, verificamos que efetivamente precisamos de vacinar praticamente toda a população elegível para vacinação, ou seja, os 75 e mais anos para vacinação antes do período em que irá haver uma maior transmissibilidade, que é o período de finais de dezembro. Claramente, se tivermos uma situação bastante mais favorável, que é uma perda da efetividade mais lenta, verificamos que todos esses cenários estão abaixo da linha vermelha e que até mesmo a nível do impacto do reforço de vacinação traz, no fundo, aí também o peso e a ocupação em cuidados intensivos para valores muito baixos. Por isso, claramente, vantajoso, muito importante, atingirmos níveis de elevada cobertura vacinal na dose de reforço nesta população. Como comentários finais, então apenas referir que aquilo que já tivemos também verificado, que estamos com um nível moderado de incidência, com tendência crescente, que o número de reprodução efetivo está em 1.17, é uma transmissão elevada, que temos que considerar como uma transmissão elevada, com tendência crescente, e que os limiares 240 e 480 podem estar a cerca de 15 dias se mantivermos esta taxa de crescimento. Existe claramente uma correlação entre a cobertura vacinal e a incidência e a mortalidade, quando olhamos para os vários países europeus. Isto mostra um efeito direto e indireto da vacinação a nível populacional. No fundo, o resultado que temos vindo sempre a dizer que é muito relevante ter estes valores de cobertura vacinal muito elevados a nível populacional. Quando comparamos também os períodos homólogos a nível nacional, verificamos que temos valores completamente diferentes, valores muito inferiores àqueles que observamos no ano passado. No entanto, a nossa transmissibilidade tem um valor um pouco mais elevado, e o que, no fundo, mostra este aumento da tendência. Se tentarmos estimar qual é que é a fração, não é, do número de óbitos e de infecção que foi prevenida pela vacinação durante o mês de agosto e outubro, temos valores muito elevados, valores da ordem dos 3 mil óbitos e cerca de quase 15 mil infecções, o que são valores, digamos que, muito elevados. Esta vacina, se compararmos até com a vacina da gripe, a fração que conseguimos prevenir com esta vacina é muito, muito mais elevada com a vacina da gripe, o que mostra claramente que estas vacinas têm uma efetividade e um impacto muito, muito significativo. Também por causa da cobertura vacinal que foi atingida nesta população, e que seria muito também importante atingir coberturas vacinais desta ordem para a vacina antigripal. As simulações, o que é que nos dizem então? Dizem que, como já tínhamos dito anteriormente, que esta redução da efetividade no tempo vai se traduzir, muito provavelmente, numa onda epidémica com intensidade e impacto que poderá ultrapassar as linhas vermelhas. No entanto, é preciso perceber que há uma medida que está a ser implementada, que essa medida vai ter um efeito, claro, se conseguirmos vacinar a população toda, ou um grande número dessa parte da população que é elegível antes do Natal, que poderemos claramente evitar uma onda epidémica que ultrapassa linhas vermelhas. Devem levar em consideração esta questão da taxa de incidência, da taxa de incidência elevada e da melhor transmissibilidade, mas também não nos podemos esquecer que é um período que sabemos que é sazonal, ou seja, que é uma epidemia sazonal de vírus respiratórios e de temperaturas baixas, que classicamente põem o sistema de saúde sob pressão, e que as medidas têm que levar em consideração esta, não só a Covid, mas também aquilo que já sabemos que é a pressão sobre o sistema nesta altura do ano. Muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo, e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.